continue com Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira. Ana Luísa e Luiz Felipe Gama são os convidados de hoje. Ana Luísa,
diga.
Continuando, aquele, você que tem formação em psicologia, né?
Aquela que memória formação. Você tem, Alcebiades, que medo de você.
Então, que essa medo. Coisa da psicologia também te ajuda a entender a reação do público. E o Luiz Felipe Gama estava falando dessa geleia geral.
Uhum.
Depois de tanto tempo fazendo esse programa, às vezes eu tenho a impressão que as pessoas, elas querem alguém para dizer isso é bom, apontar o dedo e dizer isso é bom, isso é ruim. Isso aqui é legal, isso aqui não é. Elas precisam de alguém que use adjetivos para indicar o que elas devem ouvir, o que é bacana.
Não, eu acho que faz sentido que você legitime algumas opiniões para orientar o seu caminho de escuta, o seu caminho de percepção. Então, não acho ruim isso. Não acho que você... conhecer, quer dizer, é como a gente faz, você lê um jornal porque de alguma maneira você acredita num certo viés que aquele jornal te apresenta, você ouve uma rádio porque ela te sugere caminhos de escuta que te são interessantes, te mostra coisas que você não conhece, então eu acho que por aí sim faz sentido. Pensando no que o Felipe falou, vai na contramão dessa coisa de que tudo é legal, de que você pode ser... a sua música está na web, então vai todo mundo ouvir. Não vai, né? Então isso é uma coisa muito vaga, muito indistinta, e acho que a curadoria para todos os setores, que seja feita com critério, né? Realmente, que está aí uma outra discussão, quem é que tem essa condição, mas eu acho que é interessante, sim. Eu acho que a gente aprende quando você escuta ou você sabe da opinião de alguém, você fala, olha, escuta isso, eu acho fundamental. Pode ser feito, né? Pode ser feito livremente, mas você, por que você não pode caminhar?
Mas isso é livre, isso não é livre. Você legitimar uma autoridade, isso não é não liberdade.
Claro,
essa é a diferença, aquela diferença arendtiana importante entre o autoritarismo e a autoridade, compreende? Sabe, tem um cara que eu desculpa, um grande parceiro da Coreia, que chega, pô, não tenho como conhecer toda a música oriental, isso é impossível. Então, quer dizer, tem um cara desse, pô, um cara interessante, com a gente inteligente, bicho, o que é que eu ouço,
claro.
Pra onde eu vou? Por exemplo, um diretor artístico interessante numa rádio, por exemplo, o diretor artístico da Odeon por muito tempo, é um cara que a gente deve grande parte, assim, da melhor produção simbólica, especificamente na linguagem artística e cancional brasileira. Então, quer dizer, é importante, você entende? Aquilo ali, no momento em que a gravadora não ainda é totalmente demonizada ou demonizável, aquilo teve um papel importante na construção de grandes referências artísticas, né? O que é muito mais difícil.
Mas você está falando de que década?
Eu estou falando de bastante tempo. Eu estou falando aí até a década de 60, 70. É justamente quando começa a haver uma virada muito complicada que vira mais uma indústria zona mesmo da demanda e é outra coisa, né?
E havia o ensino de música nas escolas, havia o canto orfeônico. Então, se você parar para pensar, havia uma condição diferente também.
Também, claro.
Vamos lá, vamos à próxima música.
Por Trás das Janelas.
Acendem nas favelas o astro que norteia as caravelas, a chama que balança quando o dia se põe por trás das janelas, as moças a calçarem as chinelas, os homens com os olhos postos nelas, o som do tamborim a desenhar nos quadris outros quadris que são feitos de mar, de sol, de luz, carnaval despindo os corpos nus e as ruas do Leblon pichadas de batom como se Deus pintasse em grandes telas a negra que só vende bagatelas e vive entre mangueiras e portelas e as almas que caminham sem saber o que só pode existir nelas e amarram o destino nas canelas sabendo que entre tachos e panelas se pode descobrir o coração triunfal de um carnaval que é só feito de mar, de sol, de luz. Voam confetes rosas e azuis, depois vem quarta-feira, termina a brincadeira, e aí os sonhos voltam pras novelas, as luzes que se acendem nas favelas, o astro que norteia as caravelas, a chama que balança quando o dia se põe por trás das janelas, as moças a calçarem as chinelas, os homens com os olhos postos nelas, o som do tamborim a desenhar uns quadris, outros quadris que são feitos de mar, de sol, de luz, o carnaval despindo os corpos nus, e as ruas do Leblon pichadas de batom, como se Deus pintasse em grandes telas, a negra que só vem de bagatelas e vive entre mangueiras e portelas, e as almas que caminham sem saber o que só pode existir nelas, e amarram o destino nas canelas, sabendo que entre tachos e
portelas. Essa é o Escala Brasileira, estamos aqui num bate-papo com Ana Luísa e Luiz Felipe Gama, ouvindo as músicas do disco Vermelho. Por que Vermelho?
Porque o som é vermelho. Quando o disco inteiro for tocado na rádio, ele tem um calor.
Ouvindo o disco, você entende. Tem uma crítica que saiu agora na folha do disco, eu achei legal, que foi o seguinte, falou assim, você vai entender o nome ouvindo o disco, entendeu?
Eu lembro que algumas pessoas reclamam quando se programam a série de músicas que são calmas, né? Músicas assim, introspectivas e tal. Ué, só porque a música é lenta, é triste. Uhum. O que vocês pensam disso?
Ah, eu penso um monte de coisa.
Dá preguiça,
disso.
Né?
Não, eu não tenho primeiro preguiça. Eu acho o seguinte, tem várias coisas. Eu acho primeiro que aquilo que convida mais a introspecção está menos na moda. Está mais na moda a coisa que chacoalha o esqueleto, que faz você esquecer os seus problemas e que faz você vibrar e nananá. Tem uma frase que eu gosto muito do Daniel Barenboim, pianista israelense, que diz o seguinte, eu acho que tem música para todas as coisas, mas eu não acho que para esquecer os problemas, para relaxar, mas eu não acho, sei lá, que o Beethoven fez uma música só para eu esquecer os meus problemas. Então, parafraseando Barenboim, eu acho que se você dá a mão, a primeira nota de uma música, seja ela como for, e soltar a mão na última nota da música, você pode ter uma experiência interessante. Eu acho que é isso que vale a pena.
Exatamente. A resposta é simples. Depende do que você está procurando com a experiência artística enquanto ouvinte, leitor e tal. Pô, se é simples, isso tem cabimento, simples entretenimento. Ninguém está falando que não. Tudo certo. Mas assim, a nossa música, por exemplo, não é feita para isso.
E quer tem dizer, momentos assim também,
tem,
né?
Não tem quer dizer que é assim, só então, quer dizer, introspectiva. Pô, eu acho uma pena pro cara, porque olha que pena, você tá deixando de ter experiências importantes.
É um pouco desse imediatismo que a gente tem hoje em dia, que tá muito ligado ao eu, né? Tudo é eu, pra mim, eu.
Eu num sentido meio hedonista baixo, assim, né? Tipo, é tudo pá, satisfação imediata e tal, entendeu? Não tem a hora da reflexão, a experiência que você, pô, vai ter uma experiência, um prazer ainda superior àquele, mas não dá, o cara não aguenta. Né?
É a mesma coisa em relação à música inédita, em oposição à música conhecida. Então o cara, ele às vezes pergunta, vai ao show, fala, mas de que tipo de música você canta? Mas que autores? A pessoa fica numa aflição de reconhecer previamente a experiência que ela vai ter, como se ela fosse crucificada por uma hora e assistindo coisas que ela não conhece. Né?
Claro. Bom, a próxima música?
A Canção do Nosso Amor.
Cintilar a flor, carregou de uma leva a imensa melancolia que dominava, inundando os olhos meus, que vieram dessas noites carregadas de saudade. Longa noite de angústia, noite triste de vigília, onde a solidão pesava com seu manto de agonia. E assim então de repente os faróis dos olhos teus inundaram os olhos meus. Quando o sol dourou as trevas, rebrilhou e abriu como quem reza o seu canto de alegria que me embalava com o fogo desse amor todo feito de delírios, de ternura e de desejos. A carícia dos teus beijos ofuscou toda a maldade destes tempos de descrença, de tragédia e desamor. Cantou na voz do vento a canção que vem do mar, a canção do nosso amor. Cintilar a flor, carregou de uma leva a imensa melancolia que dominava, inundando os olhos meus que vieram dessas noites carregadas de saudade. Longa noite de angústia, noite triste de vigília, onde a solidão pesava com seu manto de agonia. Assim tão de repente, os faróis dos olhos teus inundaram os olhos meus. Quando o sol dourou as trevas, a poesia rebrilhou e abriu como quem reza o seu canto de alegria que me embalava com o fogo desse amor todo feito de delírio, de ternura e de desejos. A carícia dos teus beijos ofuscou toda a maldade nestes tempos de descrença.
Esse é o Escala Brasileira. Luiz Felipe Gama e Ana Luísa são os convidados de hoje. A gente está chegando ao final. Eu queria aproveitar para a gente falar de todos os músicos, falar o nome dos músicos que participaram do disco, porque isso é importante, vai.
Importantíssimo. Tanto mais um disco como esse, Alcebiades. Você nos conhece, você sabe que a relação nossa com os músicos que fazem a música com a gente é uma relação não só de iguais, uma relação de coautoria.
Claro.
Então, nesse disco, nós inclusive radicalizamos isso. Pode ver que na capa tem vermelho, tem Luiz Felipe Gama, Ana Luísa, Alberto Lucas e Everton Barba. O nome de todo mundo está na capa, porque nós entendemos como um disco do quarteto que fez esse. É óbvio que é um disco nosso, no sentido que nós concebemos e tal, que temos a direção artística disso, mas só tem sentido para a gente na medida em que eles realmente sejam coautores do disco. E o Alberto está tocando com a gente há muito tempo, então ele canta, ele determina esse som junto conosco. E o Barba, que começou nesse disco com a gente também, o nível de
entrosamento.
Até porque nós fizemos muitos shows até gravar, como nós gostamos de fazer. Sempre chegamos no estúdio com as músicas já realmente bem vermelhas.
Assim, e a gente foi gravar num estúdio que fica numa fazenda. Então a gente ficou literalmente imersos por 3 dias. Gravamos em 2 dias. Então assim, pulava na piscina, ia gravar. Aí tomava uma cerveja, contava uma piada, ia gravar. Então o som
é resultado disso tudo. Vocês acham que isso é uma tendência, esse tipo de estúdio?
Tem sido, parece.
Eu tô sabendo que estão querendo fazer um por aqui também.
Nossa,
é uma experiência... É de outra ordem. Primeiro que esse negócio, que é uma coisa muito chata em estúdio, que você demora muito tempo a gravar, que cabe... Não, lá não tem isso, entendeu? Você não paga horas de estúdio, você paga a diária. E você fica num esquema muito, muito, muito concentrado, apesar da piscina, apesar da cervejinha. Isso não desconcentra, desconcentra muito, porque você faz tudo aquilo lá em torno do disco, né?
Bem, o sinal já foi dado ali, o tempo tá acabando.
Pois é.
E a gente vai pedir para vocês se despedirem do público da Rádio Senado. Ana Luísa?
Bom, Rádio Senado, queridos ouvintes, Alcebiades, querido amigo, muito obrigada mais uma vez, estamos à disposição sempre, nós e nossa música.
Luiz Felipe?
É isso aí, sempre uma honra grande estar falando na rádio que eu entendo como uma rádio importantíssima para a música brasileira, importantíssima para o Brasil, né? Um dos flancos que existem, né, para alguma inteligência artística, musical, cancional no Brasil. E sempre uma delícia, Alcebiades. Mesmo o tempo tendo diminuído, ainda bom demais.
É,
grande abraço a todos.
Muito obrigado a vocês, eu agradeço em nome dos ouvintes. Muito obrigado pelo que vocês têm feito e vão fazer pela música brasileira.
Obrigado. Assim seja.
Desamor, cantou na voz do vento canção que vem do mar, a canção do nosso amor, a canção do nosso amor.
Você ouviu Escala Brasileira, um produto Rádio Senado. Apresentação e produção, Alcebiades Muniz Neto. Nos trabalhos técnicos, André Menezes. Um abraço e até o próximo.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.